Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje aqui nos estúdios com o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Por telefone, quem fala com a gente é a Miriam Gonçalves, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, também advogada. Miriam, vamos seguir a nossa conversa. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, entrando na questão das mudanças na sociedade do trabalho, mas desse dia de hoje, né, dessa movimentação com o recebimento do benefício que as pessoas terão direito a partir de hoje, o saque de R$600, mas também que você falasse um pouco sobre o conceito dessa modalidade de pagamento, também renda mínima e o Bolsa Família.
Veja, Mariane, nós começamos o século, né, mudando de paradigma. Se por um lado o capital, e assim, para deixar claro, quando a gente fala em capital, a gente fala nas empresas, nas indústrias, no comércio, ou seja, aqueles que são donos dos meios de produção, se esse capital, ele veio cobrando mais produção, aquilo que ele tinha já não satisfazia, ele queria mais produção, ou seja, não adiantava mais só o trabalhador cumprir a sua jornada de trabalho, ele precisava tirar mais da essência do trabalhador. Por outro lado, o trabalhador também começa a despontar nele uma vontade de ser livre das amarras, de uma relação disciplinar com o empregador, do não pode, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, seu horário é esse, enfim. Nós estávamos saindo de uma sociedade disciplinar, que é essa que eu estou dizendo, que é o mundo do cartão ponto, do não fazer ou do ter que fazer, né? E caminhando para um desempenho, a sociedade do desempenho. Eu e meu desempenho. Eu posso, eu consigo, que é resumida muito numa expressão em inglês que foi muito utilizada e se conheceu até quando houve a eleição do Obama, que é we can, nós podemos, né? Que quer dizer o seguinte: eu posso tudo, basta eu querer, eu ter capacidade, eu me capacitar que eu chego lá. Então havia essa mudança de paradigma. E quando nós estávamos exatamente no pior dos dois mundos, ou seja, a desregulamentação do trabalho, desse com a carteira assinada, cada vez uma situação pior, nós também não havíamos conseguido a situação de garantir para esses trabalhadores autônomos ou empresários de si mesmo a forma de subsistência. Aí há uma crise de pandemia, a primeira grande crise nesse momento, e que mostra que esse modelo falhou. Então, nós estávamos mudando de forma de trabalho, de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho, vem uma crise grave e mostra que nenhum dos dois satisfaz mais. Um, porque não desempenha como a empresa quer, ou porque não satisfaz mais o trabalhador, e o segundo, porque não satisfaz as necessidades básicas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu queria lembrar, e nós já tivemos um programa inteiro sobre isso, que nós estamos falando até antes da crise, agora eu já não sei mais. Mas até antes da crise, nós tínhamos um recorte de desempregados, 12 milhões, 4 milhões de empregos informais, como Uber, entregadores, 24 milhões por conta própria, os tais empreendedores, 6,4 milhões de empregados domésticos, que hoje, inclusive, não estão lá, ou pelo menos não deveria estar trabalhando, 27 milhões de subutilização e desalentado. Quer dizer, pagamento de R$600, que ainda não saiu, por 3 meses. Dois pontos quanto a isso. Primeiro, no que resolve. Segundo, acabou a pandemia, como fica a situação dessas pessoas?
Falava antes de começar o programa aqui com o Magal nos bastidores, Miriam, deixa eu compartilhar aqui com você, que além, né, desse benefício de R$600 que não chega a todo mundo, chega inicialmente a algumas pessoas já no cadastro único, né, tem essa questão do CPF, do Bolsa Família, enfim, um calendário aí de pagamentos, que é um valor muito mínimo, né, para as garantias muito essenciais, assim, né, de alimentação, de saúde, enfim. Tem muitas outras contas que vêm na vida do trabalhador que não estão sendo postas nesse momento, né? Tem, claro, algumas questões relacionadas à tarifa social da água, à tarifa social da luz, mas o que eu comentava antes é que, por exemplo, os impostos, né, quem contribui como microempreendedor individual, né, o MEI, tem uma taxa mensal que se paga lá para, né, ter a contribuição, digamos assim, e que daí no calendário de pagamentos eles tiraram as mensalidades agora de abril, maio e junho, mas colocaram mensalidades duplicadas em outubro, novembro e dezembro. Então,
Ou seja, eles estão se autofinanciando, né?
Então a minha pergunta é exatamente essa. Essas pessoas vão ganhar dobrado para poder pagar dobrado, né?
Não, é o que eu falei, você vai depois ganhar tudo que você não ganhou para poder comer. Se você olhar aqui, só fazendo um parênteses na linha de raciocínio que eu quero desenvolver com vocês, hoje nós temos aqui, ó, o auxílio emergencial de R$600, que é o único que realmente vai sair do tesouro.
Certo.
Tá? Porque nós temos o saque do FGTS, que sai da conta do próprio trabalhador.
Certo.
Que, em caso de demissão, não vai ter essa parcela, porque ela não será reposta. Antecipação do abono salarial do PIS/PASEP. Já é dele. Ele já tinha esse direito. Antecipação do 13º do salário do INSS, dos aposentados. Também já é dele. Quer dizer, o aposentado, ele faz o cálculo já para os 12 meses mais o 13º.
Uhum.
Vai aposentar, vai receber agora. Mas e depois? Não vai ser reposto. O adiantamento de R$600 para quem está na fila do BPC, que é o benefício continuado, ele já tinha direito, ele só está na fila, mas ele já tinha direito. O adiantamento de R$ 1.045 para quem está na fila do auxílio doença, a mesma coisa. Ele só está na fila por uma ineficiência do governo federal de dar continuidade nisso, mas já é dinheiro dele. Então, quer dizer, ele está se autofinanciando, não está saindo nada de novo nesse governo, nada de novo, nada que possa depois não fazer falta para o próprio trabalhador.
Temos participações pelas redes sociais, vou fazer aqui. Passar a mensagem, tem pergunta. O Ricardo Mendonça, advogado lá também do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, diz: saímos da promessa da sociedade de pleno emprego para a sociedade de risco a que se referiu o Richbeck. Parabéns, Miriam Magal, pelo programa. Tenho uma pergunta: a sociedade que sairá da crise já está em disputa ou vocês acham que ainda é cedo para falarmos disso?
Eu não acho que ela esteja em disputa. Eu acho que ainda há uma perplexidade de todos que estão nessa situação. E a minha esperança é que, na verdade, o ócio, né, essa falta de trabalhar, não é só a falta de trabalhar, mas a falta do que fazer, esse tédio profundo que nos atinge, né, ele seja criativo e possa fazer com que as pessoas pensem. E aí sair uma alternativa. Porque, veja, hoje há uma preocupação das autoridades, da imprensa, da sociedade em geral, em relação aos mais vulneráveis, com as condições de moradia, com aglomeração ou concentração de pessoas por moradia ou por bairro, com a falta de saneamento básico, com acesso a produtos básicos de limpeza, com a fome, com os moradores de rua que até hoje eles se alimentavam das sobras que as pessoas deixavam. E hoje há nas ruas distribuição de comida. Veja, eu não sou contrária a todas essas iniciativas, nem as preocupações. Mas o que foi que mudou? Essas pessoas já estavam assim. Elas não estavam sem essas condições básicas de sobrevivência. O que é que mudou? Pararam para pensar? Quando a pandemia terminar, o que vai ser diferente? Essa é a minha grande questão. E acho que ainda não há uma definição, uma disputa. Não sei o que o Magal pensa.
Magal, por favor.
Penso que, tentando até me atualizar, queria até, Miriam, depois que você me respondesse uma pergunta a respeito do PIS/PASEP. Mandaram uma pergunta para mim agora, me falando que houve alguma mudança legislacional dias atrás que retirou o PIS/PASEP, é uma lei de 69, e colocou ela dentro do Fundo de Garantia. Eu não tenho essas informações aqui. Se alguém puder depois me socorrer, eu agradeço muito. Mas o que eu penso vem de encontro àquilo que eu falava em outrora. O Estado parece que está tão feio, está tão ruim, o bicho está tão monstruoso, que acredito que não tenha muito como piorar. Por isso, não necessariamente sou otimista, mas eu uso das palavras do Giorgio Agamben, um pensador italiano, não a respeito do seu último artigo aí de 26 de fevereiro, que foi um tanto bolsonarista, foi um tanto equivocado, como alguns literários aí europeus, mas ele tem um conceito muito particular, que é um conceito de história aberta, quando o momento da outrora se faz presente. Essa história aberta me parece que é um momento que nós estamos bem colocados agora. Por não sabermos como vai ser, eu não tenho dúvida, não sou inocente para saber que os sujeitos, que os cidadãos continuarão a ser sujeitos, cidadãos acostumados a viver dentro de uma maneira ou de uma forma capitalista. Sempre estão oriundos dentro disso. Contudo, são nesses momentos de história aberta em que a gente pode colocar ou avançar pautas e políticas públicas que nos interessem. A gente sabe que para a gente vencer coisas dentro do direito, dentro da liberdade, dentro da justiça, dentro de pautas públicas nossas, do povo, do cidadão, daqueles que ganham pouco, daqueles que sofrem muito, daqueles que têm pouco acesso, e têm pouco acesso há muito tempo. Quando houve algum acesso, isso já foi visto com extremamente maus olhos para os donos do poder. Por isso, nosso último golpe é datado de 2016. Mas nessa república de 520 anos, sendo de 400 escravagistas, a gente teve, nesses 38 presidentes, 13, 14 golpes. Veja, então, essa história aberta que eu coloco é um momento em que nós, do povo, do trabalhador, do cidadão, daquele que tá tendo que viver em casa com esse... terça-feira a gente fez um programa muito bom com a Ana Júlia a respeito da educação à distância, que é o maior crime que existe do empresário contra o professor, né? Ele tem lá tantas turmas, daí reduz tudo, e o custo da luz que antes era do empresário agora vai ficar por ele, ele que vai ter que fazer tudo, vai conjuntar. Gostei muito daquilo. Então tá cada vez mais aquele pistão que não para de socar, mas o germe da revolta, Miriam e Mariane, é eterno, é eterno.
Magal e Mariane, obviamente que a gente não tem aqui a pretensão nem a proposta de ser nenhum oráculo, né, com as respostas para as questões das pessoas, para as ansiedades e tal. Mas eu queria olhar para o trabalho como uma... O que, que hoje escraviza? Qual é a escravização que hoje o trabalho faz? Se a gente analisar mais de perto, de uma forma até simplista, nós podemos dizer que duas coisas fazem com que o homem permita a escravização pelo trabalho. Uma, suprir as suas necessidades básicas. E aí eu coloco a comida, a casa, a saúde e a educação, que não é colocada. Educação, perdão, a cultura, que não é colocada, mas se de hoje, que em tempos de pandemia, é o que tem salvado a saúde mental das pessoas, né? Mas, enfim, duas formas de escravização. Uma, suprir as suas necessidades básicas, e a segunda, o consumo. Para isso, eu acredito mesmo numa proposta que já é antiga e vem sendo defendida há muitos anos pelo ex-senador Eduardo Suplicy, que é a renda básica. Pelo amor de Deus, me interrompa, Mariane, se eu passar aí do tempo do comercial.
Vamos fazer esse intervalinho agora e na volta
tá bom,
a gente
combinado.
Para aqui, na volta a gente retoma aqui falando do Suplicy e da renda mínima, que é a
cidadania.
Exatamente. A gente vai fazer mais um intervalinho. Continua essa conversa no próximo bloco. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930 a seguirem conosco. Até já.
Você está ouvindo Cultura Revista.